radical. Como que vocês estão? Se vocês quiserem sentar, ficam à vontade. O Senhor está aqui. A presença dele é real. Eu creio que muitos de vocês também sentiu e sente o quanto é real e palpável a presença desse nosso Deus. Bom, eu quero agora dar um recado, especialmente para as meninas. Meninos, em nome de Jesus, o ano que vem esse recado será para vocês também, tá bom? Mas por enquanto é só para as meninas, não se sintam abandonados, a gente está preparando isso para vocês também. No dia 17/10, nós vamos iniciar mais turmas do Integridade Sexual. É um curso que a gente já conseguiu fazer com 3 turmas, ou 4 do Radical, se eu não me engano. Uma foi para formar líderes e as outras para as meninas mesmo. É um curso que trata da pureza sexual. Por que que o sexo é pecado? Falamos sobre masturbação, traumas, sobre virgindade, por que se manter santo, sobre as pressões do mundo da gente se entregar, seja para quem for. É um curso que vai tratar, através da palavra do Senhor, tudo sobre a integridade sexual. Então, menina, isso é muito importante, vocês participarem. Não venham com preconceitos, não venham com medos, mas se inscrevam. O curso tem um custo por conta do material, porque tem um livro e uma apostila. Infelizmente, não é um curso que a gente consegue fornecer sem esse custo. Então, me procurem, vocês podem procurar a mim, a Lenice, para fazer inscrição para o curso. Mari, porque é tão em cima da hora? Porque a gente sabe que tem muitas meninas que estão procurando, a pandemia não permitiu. E eu senti muito no coração de terminar uma turma e começar outra. Então, eu vou terminar uma turma na outra semana. Em nome de Jesus, a gente já vai começar outra turma, se tiver, né, meninas, para fazer o curso. Então, se inscrevam, me procurem para tirar mais dúvidas. Mas é um curso super importante para vocês compreenderem muito mais daquilo que o Senhor tem para nós na palavra dele sobre a nossa integridade sexual. Amém? Então, Gilbertinho, com você. Te amo, meu amor.
Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Para quem não entendeu a minha risada, é porque ela me chamou de Gilbertinho. Eu sou o Giba, né, gente? Não sou Gilbertinho, eu sou o Giba. Gilberto Oliveira, vulgo Giba, não Gilbertinho. Bom, Jesus, ele está aqui. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. É uma frase clichê, mas é uma frase muito verdadeira. Deus, ele colocou essa palavra no meu coração. E na oração da Mari, nos louvores, Deus, ele veio confirmando aquilo que ele colocou no meu coração. Isaías, capítulo 55. Deus, ele não abandona o seu povo. Como vocês sabem, Isaías é um profeta bem conhecido. Isaías, do capítulo 1 ao 39, traz uma mensagem de acusação e juízo a uma nação que deu as costas para o Senhor. Do capítulo 40 a 66, fala de perdão, livramento e restauração. Isaías fala da fidelidade do Senhor e da soberania do Senhor, tanto para castigar, quanto para guardar o seu povo. É interessante que o que a Mari falou sobre o deserto, Deus também falou ao meu coração. Muitas vezes Deus, ele nos leva para o deserto, e vocês são tão jovens, mas vocês já sabem o que é um deserto. O que é um deserto? É padecer. Num lugar que parece que não tem ninguém, não tem nada, não tem água, não tem provisão. Se você lê a Bíblia, você sabe do que nós estamos falando. Mas o deserto, ele é o plano e propósito de Deus para nos corrigir. Eu estava até pensando hoje, vindo para cá. A minha filha mais nova, a Olivia, estava aqui, já não está mais. Ontem nós saímos e a gente acabou que não lavamos o cabelo dela. A gente deu banho nela, mas não lavamos o cabelo dela. Aí nós fomos para o aniversário e brincamos, dançamos, pulamos, suamos. Eu não dancei, tá, gente? Mas não é pecado, tá? Mas eu não dancei. Dancei uma música lá com a minha esposa, uma música bem legal. E aí a Olivia hoje, eu fui dar banho na Olivia, e você vai entender o que eu quero dizer. E eu fui lavar o cabelo da Olivia, porque o cabelo dela estava sujo, tem que lavar o cabelo, a menina lava o cabelo com mais frequência. Mas a Olivia não gosta que lava o cabelo dela, a Olivia ela não gosta, ela é uma neném de 1 ano e poucos meses, então shampoo cai no olho dela e tudo mais. E aí toda vez que eu vou lavar o cabelo da Olivia, ou a Mariana vai lavar o cabelo da Olivia, um Deus nos acuda, porque ela fica desesperada, e ela quer sair correndo, e a gente tem que segurar ela para ela não cair e tudo mais. Mas por que que nós lavamos o cabelo dela? Porque nós queremos que o cabelo dela esteja limpo, saudável, para que ela esteja confortável no final das contas. Mas para ela é um castigo. Muitas vezes Deus ele faz coisas nas nossas vidas como um pai, porque Deus é o nosso pai. E nós questionamos Deus, por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que o Senhor está me castigando? Mas na verdade, eu estou usando uma ilustração bem simples. Ele está nos limpando, Ele está limpando o nosso cabelo, para que a gente fique mais confortável. Isaías vai falar sobre isso. O povo de Israel, o povo de Judá, era um povo que dava as costas para Deus. E era um povo que vivia em cativeiros, era um povo que vivia em cativeiros, primeiro no Egito, depois cativeiro medo-persa, babilônico, assírio, cativeiro grego, depois greco-romano, romano, enfim. O povo de Israel sempre viveram em cativeiros. O capítulo 55 é muito legal, porque Deus ele está falando através do profeta Isaías, que Deus ele vai alimentar o povo de Israel. Deus ele vai sustentar o povo de Israel. Deus ele vai tirar o povo de Israel do cativeiro. Tem um texto muito legal que eu já falei aqui algumas vezes em Isaías, que a Bíblia diz assim: pode uma mulher grávida esquecer do seu filho? Não! Mas se isso vier a acontecer, eu, o Senhor dizendo, jamais me esquecerei de você. E é disso que o Senhor está falando essa tarde, adolescente. Mãe, pai, você que está em casa, seja bem-vindo a mais um culto. Eu estou certo aqui, eu estou certo, Ronda? Tá certo? Então, vou tentar ficar paradinho, tá bom? Vou ficar quietinho. Sejam bem-vindos, porque é isso que Deus está falando hoje. Um Deus que é presente, um Deus que cuida, um Deus que ama. Nós não estamos aqui à toa. Eu fiz uma chamada no Instagram para o culto e eu falei: venham preparado, ou vão preparado naquela ocasião, para darem o melhor para o Senhor, para adorarem ao Senhor, mas também para receberem do Senhor aquilo que Ele tem. E o que o Senhor Ele tem para nós é consolo, é conforto. E o tema dessa mensagem é um tema até não tão teológico assim, mas é um tema que é o Deus disponível. Deus, Ele está disponível para você aqui nessa tarde. Esse Deus que falou para Israel, vou tirar vocês do cativeiro. Esse Deus que falou para Israel, vou tirar vocês da Babilônia. Esse Deus que falou para Israel, eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês. Eu sei que todos vocês aqui têm uma história. Toda história tem uma parte bonita e tem uma parte difícil. E não vou entrar no mérito de qual história é mais difícil ou não. Mas em meio às nossas dificuldades, Deus ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama. E o amor dEle está disponível para nós. Amém? A partir do versículo 1 até o versículo 5, o Senhor ele diz assim: quem tem sede, venham às águas. E quem tem fome, vem e come. Porque eles estavam num contexto ali de cativeiro. E o custo ali da água também era caro. E eles viam as pessoas que vendiam água passando e dizendo: ei, venham e compram água. Só que aqui Deus, como no Novo Testamento, Ele está dizendo assim: ei, essa água é uma água que você vai tomar e você vai continuar tendo sede. Agora venha Israel e toma de mim. Venha Israel e se alimente de mim, porque eu sou Deus que estou contigo no cativeiro. Eu sou Deus que estou contigo, mesmo quando você acha que você está sozinho. E aí o versículo que nós vamos ler é o versículo 6 e 7. Se você não abriu, abra sua Bíblia, eu vou falar de novo porque eu vou tomar um gole de água. Isaías 55, a minha versão ela é Nova Almeida Atualizada. Então abre aí Isaías 55 enquanto eu tomo uma água porque eu estou com sede. Diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Talvez na versão de você vai estar assim: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Feche seus olhos. Senhor, nós te amamos, Deus, e nós bendizemos o teu nome nessa tarde. Peço a ti, ó Espírito Santo, que o Senhor ilumine essa palavra aos corações desses adolescentes que o Senhor ama tanto, ao coração desses adolescentes que muitas vezes se sentem sozinhos, têm o desejo da morte, têm o desejo, Senhor, do abandono de tudo, porque muitas vezes eles se sentem abandonados. Mas o Senhor é o Deus que está disponível para nós. O Senhor é o Deus que mesmo em meio ao cativeiro, às dores, às angústias e às lágrimas e às nossas traições, o Senhor se faz presente. O Senhor é presente aqui, Espírito Santo. O Senhor é presente também em casa, para esse pai, para essa mãe que conectou com o filho, mas que a mensagem também vai agora ao encontro do coração dele. O Senhor é presente, ó Deus, sobre esse homem, essa mulher que está escutando talvez de madrugada, por não conseguir dormir, de manhã, enfim, Deus. O Senhor é o Deus que nos chamou aqui para dizer: busquem, busquem a minha presença enquanto podem achar. Amém? Buscar o Senhor é um convite para desfrutar da comunhão de Deus. O que Deus Ele quer de nós é muito mais do que simplesmente nós estarmos aqui no Radical por causa de um amigo, por causa da estrutura do culto, ou porque sei lá qual seja o seu motivo. Mas quando Deus Ele diz para Israel: ei, me busquem, Deus está chamando Israel para uma comunhão, para uma intimidade, para um momento de amizade com Ele. O nosso Deus, adolescente, jovem, Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus perto. Algumas pessoas dizem assim: Deus Ele nos fez e nos abandonou. Deus Ele não nos abandonou, Ele se faz presente. Ele está aqui essa tarde, Ele quem trouxe você, e Ele morreu por você na cruz do Calvário, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. E é interessante aqui, porque quando Deus Ele fala para Israel, né, pela boca do profeta: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, está falando para um povo que traiu Deus, está falando para um povo que deu as costas para o Senhor. Eu falei isso daqui algumas semanas atrás. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, principalmente depois que a gente já tem conhecimento, a maioria delas é porque nós demos as costas para o Senhor. A maioria das coisas ruins, tá? Não estou falando de abuso, se você foi abusada ou abusado, não foi Deus quem quis, mas Ele estava ali com você, e Ele está aqui com você curando as suas feridas. Se você apanhou de uma forma, foi agredido, enfim, não foi Deus quem quis, foram escolhas de homens e outros homens, mas o Senhor, Ele estava lá com você, te guardando, por mais que isso possa agora não entrar na sua cabeça, e o Senhor, Ele está aqui também. Mas no que se refere ao fato de não sentirmos a presença de Deus, muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus, e nós estamos aí num sentimento de humilhação, de vergonha, de entrar na igreja e achar que todo mundo está olhando para nós, identificando o nosso pecado, porque o pecador, ele é assim. Eu já contei para vocês, e permita-me contar mais uma vez. Uma vez eu cheguei para um menino, faz tempo isso, e eu cumprimentei ele, e eu olhei nos olhos dele e falei assim: e aí, tudo bem? E aí ele olhou para mim e falou assim: Giba, vem cá, vem cá, vem cá. E aí eu fui para o canto com ele, né, destacado, e ele disse assim para mim: cara, ontem eu saí, bebi, fiz isso, fiz aquilo. Ele contou tudo o que ele fez. E aí depois ele falou assim para mim: você já sabia, né? Eu falei para ele: não, não sabia de nada. Aí ele falou: cara, mas você me cumprimentou e olhou nos meus olhos assim, firme. Eu tinha certeza que você sabia. Eu falei: não, não sabia de nada. Mas eu falei para ele: glória a Deus, que Deus, né, te incomodou e você achou que eu soubesse. Porque muitas vezes quando nós estamos em pecado, nós entramos na igreja e nós falamos assim: eu não vou mais para o Radical, eu não vou mais para a igreja, porque as pessoas estão me olhando e apontando o meu pecado, porque as pessoas estão me condenando por aquilo que eu fiz. Só que na maioria das vezes as pessoas nem sabem. Na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que você fez. Mas o pecado, ele te incomoda tanto, ele nos incomoda tanto, que quando a gente chega no lugar que é o lugar santo, Deus, Ele está em todos os lugares, amém? Mas quando a gente chega na igreja e a gente vê um monte de crente, a gente olha e fala assim: meu, esses caras estão me condenando, esses caras estão me julgando, esses caras sabem o que aconteceu. Alguém contou, falei para um, esse um falou para o outro, mas na verdade ninguém sabe. Mas o pecado acusa, o pecado ele nos envergonha, o pecado ele faz com que nós olhemos para as outras pessoas e dizemos assim: estão me julgando. E assim era Israel no cativeiro. Deus está falando para um povo que está debaixo de condenação porque eles deram as costas para Deus. Um povo que traiu o Senhor, um povo que preferiu viver como o mundo. Estava ontem conversando com um adolescente aqui da igreja. E eu falei para ele, eu falei assim, a gente teve um papo bem gostoso. Eu falei para ele assim, cara, sabe qual que é o problema do cristão hoje, do adolescente hoje? Que ele não entende que ele pode e ele deve e ele é muito feliz e satisfeito com Deus. Que ele pode se divertir, que ele pode estar na resenha, que ele pode tirar um sarro, que ele pode dançar, que ele pode jogar bola, que ele pode ir para a praia, que ele pode curtir e viver a vida. Só que o mundo coloca nas nossas cabeças que para nós nos divertirmos, a gente tem que transar, a gente tem que beber, tem que fumar maconha, tem que fazer um monte de coisa, que aí é pecado e trazem marcas profundas para nós. E aí vamos dando as costas para Deus, porque nós queremos viver aquilo que o mundo nos oferece. Aquilo que o mundo nos oferece. A cabeça dos jovens da igreja está cheia de reality show. Onde um homem entra e ele abusa sexualmente de uma mulher que está alcoolizada. E aí a defesa é, mas ela se insinuou para ele. Não interessa. Agora qual que é a questão? O mundo polarizado, o que ele faz com a mente dos adolescentes e jovens? A menina está errada, ela pediu. Não, o cara é um pilantra, não mudou nada. A emissora colocou um cara desse, mano. Três acusações de agressão contra a esposa e ex-namorada e tal. Coloca um cara desse. Só que é isso que está na nossa mente, cara. É isso que está na nossa mente. Aí quando você vai no rolê e você vê uma mulher alcoolizada, o que você pensa? Ou você mulher, enfim, é isso que está na nossa mente. Você entra no TikTok, meninas de 12, 13, 14 anos influenciando meninas de 9, com aquelas trends sensuais. E aí a crente que na igreja é firme aproveita das trends sensuais e fala assim: não, pastor, é só uma trend, trend do diabo, que vai levar para o inferno. E isso tudo vai nos afastando do Senhor. Isso tudo vai nos distanciando do Senhor. As nossas escolhas, elas nos aproximam de Deus ou elas nos afastam? Se você já é crente, você que está aqui, você que está em casa, nós já somos santo, porque santidade significa que Deus nos tirou para Ele. Agora o processo de santificação depende de nós. E o processo de santificação, ele vem com as escolhas. E algumas das nossas escolhas nos levam para o cativeiro. O que é cativeiro? Vou ser mais claro, prisão, escravidão. E aí nós falamos assim: Deus, eu vou no radical todo sábado, eu vou no culto de domingo, eu vou no culto das 8, das 10h30, das 5, das 7. Eu até danço com o pastor Roberto e grito aleluia. Por que eu estou passando por isso? Eu venho no culto da terça-feira. Eu oro em línguas com a missionária Isabel. Eu sou uma menina tão piedosa, tão cheia de vida contigo, Deus, que eu venho no culto das mulheres na quarta e na segunda. Por que eu estou passando por isso? Porque quando nós saímos dessa porta, nós fazemos escolhas diferentes daquilo que nós oramos aqui dentro. E aí nós somos presos. Presos a homens, presos a mulheres, presos à prostituição, presos ao crime. Nós somos presos. Presos à vaidade, presos ao egoísmo, nós somos presos. Israel era um país teocrático. O que é teocrático? Deus governava sobre Israel. A Israel vê as nações pagãs, nações que davam as costas para Deus. O que Israel falou? Nós queremos um rei igual aquelas nações. Deus falou assim: maravilha, sucesso, vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês. Saul, um homem que colocou imposto sobre Israel, que Israel não conseguia pagar. Um homem que levou Israel à idolatria. Um homem que levou Israel à derrota. Por quê? Porque o povo de Deus quis ser igual ao povo de fora. Romanos capítulo 1, quando eu preguei sobre o tema a Bíblia e a homossexualidade, o povo escolheu viver a maneira deles e Deus falou assim: vocês querem viver a maneira de vocês? Nós escolhemos, não o povo, nós. Quero viver a minha maneira, você quer viver a sua maneira? Quero viver a minha maneira, Deus. Então tá bom, então vai. Porque nós somos pecadores. E quando nós vivemos a nossa maneira, nós só fazemos besteira. Essa é a grande realidade. Ah, eu quero fazer o que eu tenho vontade. Então faça. Faça. Que daqui um ano eu vou estar indo no seu velório. Ah, eu quero fazer a minha vontade. Então faça. Que daqui 2 meses você vai estar no gabinete com seu coração todo estourado, com 14 anos, com 15 anos. Eu quero fazer a minha vontade, então faça. Então faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Só que o resultado da nossa vontade, se nós não estamos em Cristo, ok? A consequência é o cativeiro. Agora, esse Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, gente. Esse Deus é um Deus tão incrível. Eu ouvi ontem uma defesa a meu respeito, que eu falei assim, nem eu usaria essa defesa. O adolescente virou para mim e falou assim, pô, Giba, você já passou várias coisas. Contei algumas histórias para ele. E ele disse assim, eu percebo que quando você prega, que você grita, não é porque você é bravo, mas é que você está indignado, porque você passou por tanta coisa e não quer que a gente passe. Falei, nossa, esse aí captou a mensagem e me deu o argumento. Por isso que eu grito, gente, porque eu amo tanto vocês que eu grito. Olha só, que legal. Deus, ele é tão misericordioso, porque ele olha para o povo que deu as costas para ele. Ele olha para o povo que está no cativeiro e ele diz assim, me busquem enquanto vocês podem achar. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele está disponível para um povo pecador. Deus é tão maravilhoso que ele faz um convite a comunhão, ele faz um convite para desfrutar das suas bênçãos. Deus, ele faz um convite para que nele nós sejamos saciados e satisfeitos. O convite de Deus aqui para Israel era muito maior do que voltar para Jerusalém, mas era voltar para a presença dele. Escuta isso que eu vou repetir isso, tá bom? Não sei quem está fazendo stories, mas essa é uma frase boa. O convite de Deus é muito maior do que voltar para Jerusalém, mas o convite de Deus é para que a gente volte para a presença dele. O convite do Senhor para você nessa tarde não é para que você volte para a igreja, mas é para que você volte para a comunhão, para que você volte para o amor que só ele tem, para que você volte para a amizade que só ele tem, para que você volte de fato para a presença doce e maravilhosa desse Deus que está disponível para nós. É isso que ele está falando. É isso, invocar, clamar, desejar, reconhecer a necessidade desse Deus. É isso que ele está falando, ei, invoquem o Senhor enquanto ele está perto. E o Senhor, ele está aqui nessa tarde. Então clama por ele, grita para ele. Giba, pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Grita, fala, Senhor, vem aqui. As pessoas dizem assim, por que gritar tanto? Como que você acha que Jesus, ele pregava para 5 mil pessoas sem microfone? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma paixão tão grande, que não dá para olhar e falar assim, Senhor, eu quero a sua presença. Toca-me, Deus. Toca-me, Senhor. Toca-me, não dá. Sabe que eu fico pistola como pastor de adolescente, agora quero abrir meu coração. Se abre essa porta e entra aqui o Cristiano Ronaldo, não fica ninguém aqui. Os meninos vão lá, Cris, papai Cris, xiii. As meninas vão, nossa, Cristiano Ronaldo, como você é lindo. Se entra aqui o Shawn Mendes, ai, Giba! Shawn Mendes! Tirando, né, algumas pessoas que compraram o ingresso do show dele, ele não foi. Se entra aqui um cara bala do Fortnite, aí eu não vou falar nome porque eu não conheço ninguém. O B, né, já está nesse nível legal. Se entra um cara aqui que é o bala do Fortnite, do Free Fire. Ah, é o mano do Fortnite. É o mano do Free Fire. E aí nós estamos diante da presença de Deus. Da presença de Deus. Esse Deus que diz, ei, me busca enquanto pode achar. Eu estou disponível para você. Eu morri por amor a você. Eu quero te revelar de fato quem eu sou. Eu quero preencher o seu coração como ninguém pode. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer de você um adolescente completo. Aí você fala assim, tá bom, Deus. Giba, não levanta a mão no louvor porque eu tenho vergonha. Giba, eu não oro na hora do culto porque eu tenho vergonha. Aí, Giba, a pessoa que está do meu lado orou em línguas e eu não gosto disso. Aí entra Neymar aqui. Gente, tem gente que se entrar o Neymar aqui, né? O mundo desaba. Desaba! O mundo desaba! E aí nós estamos diante de Deus, cara. Esse culto é um culto para Deus, amém? Esse culto é um culto que nós estamos aqui para falar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, o Senhor é o mais importante da minha vida, Jesus, a minha vida é rendida ao Senhor, Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí fala assim: ah, eu não senti a presença de Deus, eu não volto mais para o culto. Se você não sentiu a presença de Deus e não volta mais para o culto, tem duas coisas equivocadas. Primeiro, porque o culto é para o Senhor, não para nós. É o Senhor que tem que nos sentir, não é nós que temos que senti-lo. É o Senhor que tem que sentir a nossa entrega. Não nós sentimos a entrega dele. Ele já entregou na cruz do Calvário a vida dele por nós. Nós, quando estamos no culto, não é Deus que está prestando um culto para nós. Peraí que agora eu vou... Não! É nós que prestamos um culto para ele. Mas ele é um Deus tão maravilhoso que ele está aqui disponível falando assim: me busca que você vai achar. Abre a sua boca e clama que você vai me encontrar. Sem arrepios ou com arrepios. Nosso Deus, ele é um Deus gracioso e deseja que os homens o reconheçam. Mas ele não está aqui falando assim: pelo amor de Deus, eu estou aqui, me dê atenção. Deus não é carente. Deus, ele é eterno, é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito. Antes de você nascer, antes do Giba nascer, Deus, ele já tinha com quem se relacionar. Deus é amor. Você já parou para pensar que a gente só ama se tem um objeto para ser amado? Já pensaram nisso? Se Deus é amor, é porque Deus Pai, Filho e Espírito já é uma comunhão eterna e já é um amor eterno, uma doação eterna. Deus, ele não precisa de nós. Ele não precisava de nós. Mas ele é tão bom que ele sabe que nós precisamos dele e ele nos fez para ter comunhão com ele. Então ele está aqui essa tarde falando assim: adolescente, rompa os seus limites, rompa os seus medos, rompa toda a sua dificuldade, abra sua boca e ora, abra sua boca e adora, entrega o seu coração, entrega o seu ídolo, entrega tudo aquilo que está te incomodando e faz com que você não esteja se relacionando comigo. Por exemplo, enquanto eu estou pregando agora, tem gente mexendo no celular. Tirando o Arthur, não tem problema, gente, porque ele está no mídias, tá bom? Mas tem gente mexendo no celular e ilumina, e eu vejo daqui. Agora parou, obrigado. Como que você vai ter um relacionamento com Deus? Aí você vai chegar na sua casa e vai falar assim: o Giba prega, não entendo nada, eu leio a Bíblia, não entendo nada, Jesus fala que é amor, eu não sinto esse amor, Jesus fala lá, 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 mas você não para para buscar o Senhor. Aí você fala que Deus, ele não se manifesta, mas quando você chega na escola e não conhece ninguém, você faz amizade com todo mundo. Quando você quer entrar numa comunidade de videogame ou de eu falei esses dias, né, que eu, quando era adolescente, jogava RPG. Aí alguém falou assim: ah, então RPG não é do diabo, porque eu jogava Magic, essas paradas. E quando você quer jogar RPG, você vai numa comunidade de RPG. Aí quando você está na igreja, Deus está aqui falando assim: ei filho, eu morri por você. Ei filha, morri por você. Eu quero te dar mais. Eu quero que você compreenda isso e seja feliz para sempre. E aí não busca Deus, mas ele é um Deus gracioso, amém? Quando Deus diz assim: busquem o Senhor, por meio do profeta Isaías, enquanto se pode ser encontrado. Gente, aqui nós temos uma lógica. Se Deus fala busquem o Senhor, né, o profeta diz, em nome de Jesus, em nome de Deus, busquem o Senhor enquanto se pode ser encontrado. Qual que é a lógica aqui? Vai ter um dia que ele não vai ser encontrado. E aí pode ser muito tarde. Eu estava conversando, né, com um menino. A gente tem essa conversa muito gostosa que me edificou muito. Eu me edifico muito quando falo com vocês. E eu falei para ele assim: o quanto que eu fico preocupado quando eu conto um testemunho e as pessoas dizem assim, e já falei isso aqui também: ah, se Deus fez na vida do Giba, vai fazer na minha vida. Se Deus fez na vida da Mariana, vai fazer na minha vida. Só que ninguém sabe as lágrimas que nós choramos por ter vivido no pecado. E ninguém sabe as lágrimas que muitas vezes nós choramos hoje ainda por ter vivido no pecado. Porque o pecado, ele fere. E o pecado, ele marca. Então as pessoas, alguns adolescentes já me falaram isso. Ah, porque se Deus fez na sua vida, Giba vai fazer na minha. Então eu posso viver em pecado. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Nós chamamos aqui eu sempre falo isso também, naquela série Histórias Vivas, eu chamei um amigo meu, que era assaltante de banco, e hoje é meu padrinho de casamento, ele me trouxe para a EBP, ele que me apresentou a EBP, ele era assaltante de banco, e as pessoas falaram assim: nossa, se Deus fez na vida dele, então eu posso pecar, que Deus vai fazer na minha. Não entendeu a mensagem, Nós estamos falando de um Deus gracioso, não de um Deus que nos libera para pecar e depois a gente vai voltar. Agora, o que, que ninguém entende, o que ninguém percebe, é que enquanto esse meu amigo estava preso, o irmão dele morreu. E ele estava na cadeira e não foi no velório. O que poucas pessoas sabem é que ele já teve vários problemas no relacionamento com a filha, porque enquanto a filha nasceu e viveu a sua infância, primeira infância, ele estava na cadeia. E aí é muito gostoso falar assim: ah, se Deus fez a fazenda a mim, então vou continuar no pecado. A questão, lindos, é que Deus, ele não muda. Deus, ele está disponível para um povo pecador, para um povo que dá as costas para ele. Agora, a única questão é: primeiro, se você demorar muito, você vai morrer e você vai para o inferno, porque há um tempo que Deus não vai ser encontrado. Que tempo é esse, Giba? Quando você morrer, se você não buscou ele em vida. Hebreus capítulo 9, 27 vai dizer isso, que ao homem cabe morrer uma vez só. Você não vai evoluir, você não vai voltar para pagar os seus pecados. Esquece essa doutrina. Se você morrer hoje sem Jesus e sem ter um relacionamento com Jesus, adolescente, lindo, cheiroso, com iPhone 1000, se você não buscar o Senhor agora, você vai para o inferno. Com iPhone 1000, lindo, cheiroso. Quem sabe no inferno não tem um iPhone 2000? Não sei. As pessoas não entendem que o fato não é como você, não é voltar ou não, mas é como você vai voltar. Nessa conversa muito agradável, eu falei para esse adolescente: pensa, salvação não perde, tá? Uma vez salvo, sempre salvo. Só que as obras, elas manifestam se eu sou salvo ou não, aquilo que o Tiaguinho pregou há dois sábados atrás. Agora a questão é, adolescente, presta atenção nisso. Você está no pecado. Quando eu digo pecado, você já sabe a história do acidente, do carro que não bate e tal, né? Mas quando você está no pecado desenfreado, fumando, xingando seu pai, tendo relação sexual ainda novinho, antes do casamento, que o pecado, né, é antes do casamento, se Jesus volta, você já parou para pensar nisso? A questão não é se você vai ser salvo ou não, porque se você está em Cristo, você já é salvo. Mas e se Jesus volta e você está mergulhado no pecado? Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Você está no pecado ali há um mês pecando, vivendo como se Jesus não fosse voltar. Um mês falando palavrão, um mês vendo pornografia, um mês xingando seu pai, um mês pegando dinheiro da carteira da sua mãe e falando que nossa mãe, olha só, não sei quem foi. E aí Jesus volta, toca a trombeta, e eu gosto da trombeta, né? Parece um galo, aquele galo daquele plastiquinho, sabe aquele galo que tem o worship do frango lá, chicken, né? Parece um galo. Agora tocou a trombeta, e você está mergulhado no pecado. Como que você vai encarar Jesus? Como que você vai olhar para Jesus? Porque mesmo aquele que está firme em Jesus, quando olhar para Jesus, ele vai se render, porque a glória é tão grande, o poder é tão grande, a santidade é tão grande, que nós não vamos conseguir ficar em pé. Todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus. Agora imagina o cara que está mergulhado no pecado. Parou para pensar nisso? Ele não vai só se render, ele vai se render e vai falar assim: Deus! E nós não precisamos passar por isso, porque Deus, ele está aqui hoje, disponível, falando: me busque, ore, louve, entregue o seu coração, abandone o pecado, adolescente, abandone tudo aquilo que te afasta de mim, abandona tudo que faz você ter vergonha de ter nascido, ter vergonha de viver, aquilo que faz com que você olhe e diga assim: por que que eu existo? Abandona isso. Por favor, eu clamo em nome de Jesus, como apóstolo Paulo, eu clamo, eu grito: abandonem o pecado nessa tarde, busquem o Senhor enquanto pode encontrar. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Há muitas pessoas perdendo a oportunidade, dando as costas para Deus, sendo manipulado por tantas coisas aí que a tecnologia tem colocado. Algumas pessoas dizem assim: porque a marca da besta vai ser um chip, a marca da besta vai ser a vacina. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preguei naquela série sobre Apocalipse, a igreja não se rende ao 666. E eu disse aquele dia, coloca lá no YouTube, na Igreja Batista do Povo: a igreja não se rende ao 666. Escute essa mensagem sobre o anticristo. O anticristo, queridos, primeiro que ele já veio, o Alexandre Nero e tudo mais, mas o anticristo profético, escatológico, que vai ser uma pessoa, ele vai manipular toda a humanidade por meio da tecnologia. Giba, como assim? Tecnologia então é ruim? Não, eu uso tecnologia. Mas a manipulação vem por meio da tecnologia. Porque a marca da besta, que fala que é na mão e na testa, ela está falando de força e de capacidade cognitiva, de capacidade de pensar e ter domínio sobre, sobre si. O que, que a tecnologia tem feito conosco? Nós perdemos a nossa força, nós somos manipulados. Nós compramos o que querem que compramos e da forma que querem que compramos. Nós não temos força, nós temos medo de ser cancelados. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça que ser cancelado é a pior coisa da história da humanidade. Então nós fazemos um monte de coisa para ter likes, porque nós não temos mais forças. Forças, nós não temos força, a internet já tirou a nossa força e a nossa capacidade de pensar. Eu estava vendo esses dias, eu vejo os stories, né? Estava vendo, aí uma pessoa de esquerda postou stories, 2022, já ganhamos. O Ibope disse que o Lula está à frente, nós já ganhamos. Aí o próximo stories era uma pessoa de direita, 2022 está garantido, Bolsonaro à frente com o dobro. Eu falei, meu Deus, porque a pessoa de direita, ela só segue sites, notícias e Instagram e tudo de direita. Já perceberam isso? Não, porque a direita está voando, Gibão, a direita, o Messias está voando, o Messias. Porque o cara, ele tem mil, ele segue mil pessoas, as mil são de direita. Ele lê cinco jornais é de direita. Aí o da esquerda vem e fala assim, não, o Lula é o cara, Jesus ele era de esquerda. Aí o cara, ele tem mil, ele segue mil pessoas de esquerda. E aí ele lê cinco jornal da esquerda. E aí ele fala assim, não, porque a esquerda vai ganhar, a direita vai ganhar. Manipulação dos dois lados. Manipulação dos dois lados. Nós já vivemos a questão da marca da besta, nós já vivemos. E muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de buscar o Senhor, porque não conseguem enxergar. E o que o Senhor está pedindo de nós é uma mudança de vida, adolescente. Agora o mais lindo de tudo, que esse Deus que está disponível, presta atenção nisso, mas não use isso como desculpa, ok? Esse Deus que está disponível, ele não é alterado por causa da mudança do homem, da mudança, ó, da traição do homem. Esse Deus que está disponível, ele não é alterado, o amor desse Deus não é alterado por causa da traição do homem. Estar longe de Deus altera quem somos, pecadores, cativos, escravos, pessoas que não sentem a presença de Deus, que se não mudar de vida, está no caminho de perder Deus para sempre, mas Deus ele não é alterado. Presta atenção nisso, adolescente, jovem, homem, mulher. Israel está no cativo, escravo, porque deu as costas para Deus. Aí esse Deus amoroso, gracioso, misericordioso, disponível, diz assim, ei, me busquem enquanto vocês podem achar. Sabe o que Deus está falando aqui? Vocês estão no cativeiro, deram as costas para mim? Sim, Senhor. Vocês são pecadores? Sim, Senhor. Vocês erraram? Sim, Senhor. Vocês me traíram? Sim, Senhor. Vocês quiseram viver igual aos outros povos? Sim, Senhor. Mas me busquem enquanto vocês podem achar. Me busquem enquanto vocês podem achar. O convite do Senhor é, engasguei, não é convite, tá bom, mas engasguei, ó, minha voz que linda, gazélio, busquem enquanto se pode achar, se coloca em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quando o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo, o pessoal do louvor pode descer aqui. Quando o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz em Filipenses que ele era fariseu de fariseu. Agora pode abrir os seus olhos porque minha voz voltou. A Bíblia diz que ele era fariseu de fariseu. A Bíblia diz que ele era um homem que ele era, entre aspas, pós-doc na teologia. Quando ele tem um encontro com Deus, a graça de Deus o alcança de tal forma que ele abre mão de tudo aquilo, ele abre mão da sua teologia farisaica e ele se entrega ao amor de Deus. Porque não há soberba, não há orgulho, não há vaidade, não há seguidores no Instagram, TikTok e sei lá o que, no YouTube, que se compara à graça de Deus. Paulo, ele tem toda a soberba dele destruída, desconstruída, e todo o seu pecado perdoado pelo poder do Evangelho. Hoje pela manhã eu estava dando aula em Gálatas e nós falamos sobre isso, que aquele Paulo soberbo, ele simplesmente, quando ele tem um encontro com a graça, ele se torna um cara humilde, porque não é a lei, não é o fato dele ser pós-doc em teologia farisaica. Estou colocando pós-doc aqui para você entender, tá? É uma ilustração. Mas não é pelo fato dele ser um pós-doc em teologia da lei farisaica que ele era salvo. Da mesma forma que ele era um assassino, e não era porque ele era um assassino que ele não poderia ser salvo. Giba, o que você quer dizer com isso? Que Deus, ele está aqui, disponível para salvar e libertar você, independente do seu pecado. Porque não há limite para a graça de Deus. E não há nada que se compare e que abata a graça de Deus. Giba, eu estou falando isso porque é mais contemporâneo, ok? Giba, eu tenho 50 mil seguidores no Instagram. Isso não te salva. Giba, eu tenho 4 faculdades, né, vocês não têm idade para isso ainda, mas pode ser que no futuro, Giba, eu tenho 4 faculdades, isso não te salva. Giba, eu faço 5 jejuns de 40 dias só na água por ano, isso não te salva. Quando a graça do Senhor for revelada a você, na verdade, você vai ver que tudo isso vai cair por terra, porque somente pela graça nós somos salvos. Por outro lado, dizem aqueles que pecam: eu sou tão pecador, Giba, que eu não tenho jeito. Vocês pararam para pensar que insano que o apóstolo Paulo, ele era um assassino de crente? Que o apóstolo Paulo, ele era alguém que entrava na igreja e matava as pessoas? Que o primeiro martírio registrado na Bíblia de um cristão, Estevão, o apóstolo Paulo consentiu e estava ali falando: é isso mesmo, rapaziada, e ainda ficou com as vestes dele? Vocês já pararam para pensar que em Gálatas vai falar sobre isso no capítulo 1? Que quando o apóstolo Paulo se converte, ele fica 3 anos sozinho tentando entender o que aconteceu. Depois ele vai e encontra Pedro, Tiago, não João no barquinho, mas Pedro e Tiago, eu sei que você lembrou. Mas ele encontra Pedro e Tiago e ele diz assim: eu não tinha fama nenhuma, ninguém me conhecia. A única coisa que eles diziam é: aquele cara que perseguia a igreja se converteu. Não me interessa no bom sentido, mas não no sentido da ignorância. Quantos anos você tem? Ah, Giba, eu tenho 12, eu não entendo. Eu tenho 14, eu não entendo. Entende, entende, porque o Espírito Santo é quem fala com você e não eu. Giba, eu sou o maior pecador. Eu vim aqui, mas antes de pisar aqui na igreja, 10 minutos antes eu pequei. Giba, eu pequei na igreja, irmão. Você não está entendendo o grau do meu pecado. Eu não estou entendendo o grau do seu pecado, porque a minha conversa com você é para falar do grau, do tamanho da graça de Deus. Esse Deus que está disponível para mudar a vida do adolescente, que quer entregar o coração para ele de verdade. Aí você está dizendo assim: hoje você falou tudo isso para fazer um apelo no final, para as pessoas aceitarem Jesus. Não, não. Estou falando isso para que você, que já é crente, eu que já sou crente, nós tenhamos nossa oração continuamente no Senhor. Porque nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Eu sou pastor, mas ai de mim se eu não buscar o Senhor todos os dias. Ai de mim se eu achar que está tudo bem, eu não preciso mais orar, não preciso mais entender, não preciso mais desafiar a Bíblia. Ai de mim se eu falar assim: ah, já li a Bíblia toda, não preciso mais ler, eu já sei o que é escrito. Ai de mim. Ai de mim se eu achar, eu já sei pregar, não preciso orar para pregar, não preciso ler para pregar. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu já li Gálatas, você vai lá outras vezes. Só no seminário eu falei para os meninos hoje. Só no seminário a professora disse assim: no primeiro dia de aula sobre Gálatas, vocês têm uma semana para ler Gálatas 10 vezes. São 6 capítulos, mas ler 10 vezes é puxar um pão na minha família.
Vocês já ouviram também falando isso, acho que isso dá um bom livro até. Qualquer desculpa que você usar, alguém da Bíblia já usou. Eu não sei falar. Quantos meses aí já falou isso, já roubou da gente esse privilégio. Ah, eu sou o menor da minha família, minha família é pobre, a gente mora numa pensão, não tem internet, uma favela. Jeremias já falou isso. Ah, eu não vou querer mais falar nada pra ninguém. Jeremias falou isso. Eu estou sozinho. Negão, levanta daí, filho, porque tem 7 mil com você, mano. Sai daí. Mas você tem aí, eu vou dar uma desculpa pra Deus. Eu vou falar pra ele que eu sou adolescente, eu não entendo nada. Eu falei, ó, filhão. Tem que ser difícil, cara, com a gente, tá, mano. Você não vai entender a Bíblia. Maluco, aprendeu a falar inglês jogando videogame. Eu tenho 36 anos, eu não falo nada em inglês. Inglês é horroroso. Aí chega e fala assim, Deus, eu não entendo a Bíblia. Por isso que eu não me relaciono com o Senhor. A última desculpa, que também caiu por terra. Eu não gosto de ler. Bom, o que é triste. Coloca na Bíblia então falado no seu ouvido. E aí? Eu sou surdo. Os caras estão traduzindo a Bíblia, eu sou cego. Desculpa. Desculpa. Eu não sinto Deus. Você não sente ou você não quer sentir. Você não sente ou você espera que Deus venha. Os homens falam assim, as meninas estão tirando, quer que venha um príncipe, um branco. Mas quando fala de Deus, você quer que o céu se abre. E não é o céu se abre, porque a Bíblia falou que o céu se abre. Não, sabe o que você quer? O Arthur, ele quer. Sabe o que eles querem, Arthur? Que abre a Bíblia, isso aqui vai abrir, ó. A arquitetura da igreja vai abrir e não vai cair em pobre nenhum. Mas está desmoronando o prédio. Não é o prédio que está desabando, não, Senhor. Vai abrir aqui, ó. Aí vai vir um anjo. Aí o anjo vai com asas. Vai vir outro anjo, Jesus está aqui agora. Se você está cheio de pecado, você está cheio de pecado, você pode achar. Hoje, em nome de Jesus, não é. Mas pode ser seu último dia. Em nome de Jesus, eu não quero que ninguém morra hoje. Eu não quero morrer hoje. Eu quero ter mais um filho, Senhor, mais um filho. Gabriel, em nome de Jesus, Gabriel vai ser um menino lindo. Mas filha, se você nasceu, está vendo essa pregação agora, em 2030, Beatriz, também pensando em você, filha. Eu quero mais um filho para agora. Só que esse pode ser o nosso último culto. E Deus está falando para nós, busque enquanto você pode achar. Ora enquanto você pode orar. Leia enquanto você pode ler. Ouça louvores bíblicos. E presta atenção enquanto você pode. Israel está cativo, está falando para ele, você vai lutar os três pelos olhos da gente de volta. Mas, do que os olhos da gente. Eu quero comunhão, gente, a verdade, eu quero sentir Jesus, ele quer comunhão. Esse é teto aqui, ele não vai abrir. Sobre os céus, eles já se abriram sobre nós. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o céu já veio para a terra. céu já veio até a terra, nas pessoas de Jesus Cristo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e veio uma voz que disse: esse é meu filho amado. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o céu se abre. E a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo, nós temos acesso a ele. Quando a igreja está olhando em Pentecostes, o céu se abre, e eles são batizados no Espírito Santo. E os céus todos os dias estão abertos para nós. Os céus eles estão abertos para nós. E a grande verdade é: o céu está em nós. E nós estamos no céu. Porque nós estamos em Cristo. E o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é o elo entre nós. E Jesus, Jesus é o elo entre nós e Deus Pai. O céu está aberto sobre nós. Nessa tarde, nesse momento agora. Se Deus que está disponível, não porque ele é um coitado, não porque ele é um vendedor precisando de uma meta, de uma missão, não. Mas porque ele te ama tanto, ele sabe o quanto você é carente, o quanto eu sou carente. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar por você, por nós, mas eu quero que você ore também. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de ti nessa tarde. Nos rendemos diante de ti, Senhor, nesse culto. Nos rendemos, ó Senhor, diante da tua presença. E nós gostamos sim, Senhor. Nós gostamos sim de sentir o fogo. Nós gostamos sim, Senhor. De orar em línguas. Nós gostamos sim, Senhor, de sentir o arrepio. Nós somos seres experimentais. Nós somos seres também racionais. Nós somos emoção e razão, razão e emoção. E nós sabemos que o céu está batendo sobre nós, ó Deus. Queremos que aqui agora não sintamos esse calor, não sintamos esse sopor. Nós sabemos que o céu está batendo sobre nós. E agora nós queremos buscar a tua face. Nós que já conhecemos a ti, nós estamos aqui, Deus, em família e unidade, para buscar a tua face e dizer, Senhor, nós te amamos, nós precisamos de ti. Nós entendemos a ti, Senhor, mais do que filho radical, mais do que ler a Bíblia, mais do que fazer o jejum. Nós queremos a tua presença, Senhor, real, palpável, meu Deus. Nós queremos o teu toque, nós queremos a comunhão em liberdade. Mais, ó Senhor, do que ser chamado cristão. Nós queremos o Cristo, Senhor. Ó Deus, assim como Moisés disse, se o Senhor não for, nós não vamos. Coloca cada adolescente aqui, Senhor, cada mente, cada coração no teu altar, para que eles compreendam o Espírito Santo, que os céus já estão abertos sobre nós. Que a cruz ao Calvário dos Deus, Senhor, acesso à tua presença, porque tu és o Senhor Jesus, Senhor. O Senhor acabou com a morte, meu Deus, o Senhor acabou com a acusador. A Bíblia diz que quando o Senhor foi na cruz, Jesus, o véu e se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos acesso à tua presença. Muitos de nós, ó Deus, crescemos ouvindo que o Senhor é um Deus distante. Que o Senhor é um Deus de madeira, que o Senhor é um Deus de barro. Que o Senhor é um Deus que não ouve as nossas orações. Mas hoje, Senhor, nós entendemos que o Senhor é um Deus vivo. E que ouve as nossas orações. Espírito Santo, aquece o coração dos adolescentes e faça algo novo nessa tarde. Aqueles que já te conhecem, que querem mergulhar mais na tua presença, porque a tua presença é infinita, Senhor. Porque a tua presença, Deus, é como os oceanos, ó Senhor. Profundos, tão profundos, que não há homem que chegou a tal profundidade, Deus. Nós queremos desejo de ti, nós queremos desejo de ler a tua palavra, o desejo, Senhor Jesus, de evangelizar, o desejo, Senhor Jesus Cristo, de orar, Senhor, de jejuar. Nós queremos, ó Senhor Jesus, os desejos, Senhor, da tua presença. Deus, nós queremos ter como uma mulher que trocou o cabelo diante dos homens, algo que na época a mulher não fazia para te adorar, Senhor. Nós queremos, ó Jesus, ser como Pedro disse isso, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós queremos ser, Senhor, como João, discípulo amado, que colocava a cabeça deles nos seus ombros. Nós queremos ser, ó Deus, nós somos como aquelas crianças que corriam no teu colo, que as pessoas diziam que tinham as crianças aqui. O Senhor o Senhor disse que se não fôssemos, se não formos como ela, meu Deus, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós queremos ser como uma criança dependente, como uma criança que confia, como uma criança que quer estar somente na tua presença. Nós queremos estar no secreto, meu Deus, que é o lugar presente.
O que presente é a tua presença. Espírito Santo revelou o amor desses adolescentes aqui, aos que estão na casa. Espírito Santo, em nome do nosso coração, com o teu povo, com o teu amor, em nome do nosso coração, com a tua graça. Deus, o povo de Israel estava cativo, o povo de Israel deu as forças para ti. O povo de Israel estava em pecado, e o Senhor disse: ei! Buscam a mim! Quando você pode achar? E o Senhor diz: agora se arrependa. Porque o Senhor não está validando o pecado, mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui para o pecador. Que nós, pecadores, todos os dias vemos a mudar na nossa mentalidade, Pai. Os seus lábios, os seus adolescentes, meu Deus. A palavra não tira dos lábios dos seus adolescentes, meu Deus, a mentira. Tira do corpo dos seus adolescentes, o Senhor entrega a pornografia, a prostituição. Tira da mente deles, ó Deus, o ódio. Tira da mente deles, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo que os afasta de ti, Senhor. Que cada um dos seus adolescentes sejam firmados em ti, sabendo que o Senhor é o Deus que está disponível, Senhor. O Deus, Deus, que nos ama de forma incondicional, nada se compara ao teu amor. Se você está aqui esta tarde de hoje, você está longe de Jesus. Está vivo. O Senhor diz, ele diz para você hoje. Se arrepende, busca enquanto você pode achar. Se tem alguém aqui nessa tarde que quer voltar para Jesus hoje, levanta a sua mão, sem vergonha, nenhuma, com coragem. Aleluia. Há mais alguém nessa tarde que quer voltar para Jesus? Há mais alguém que reconhece que é filho, que está longe do Senhor, que é pecador, que quer voltar para Jesus? Há mais alguém? A Bíblia diz que aqueles que confessam o Senhor Jesus na terra será confessado no céu. Quando eu chegar no céu, Deus vai falar assim: vem, gentil, porque eu te conheço. Vem, Letícia, porque eu te conheço. Vem, Bárbara, porque eu te conheço. Vem, Sofia, vem, Amanda, vem, porque eu te conheço. Senhor, se você quer voltar para Jesus, levanta a sua mão hoje. E diga: Senhor, eu quero. E se alguém que nunca fez a oração de confissão, a Bíblia diz que se você confessa com os seus lábios, crê no seu coração e confessa. E Jesus é seu salvador da sua vida, você é salvo. Alguém quer fazer isso pela primeira vez? Levanta a sua mão. Alguém? Aleluia. Você que levanta a mão, fecha seus olhos. Todo mundo fecha seus olhos. Repete assim comigo, que você levanta a mão. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o Senhor, Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu andei pecador. O meu jeito, a minha maneira, está fraco, está falho. Mas hoje eu ouvi a sua voz, ó Deus. Deus que ama o pecador, que leva o pecador à transformação de mente. O pecador não fica igual. Eu quero buscar o Senhor todos os dias, quando eu posso achar. Senhor, eu me rendo a ti. Eu digo não. Cuidado, passado. E a partir de hoje, eu creio numa nova vida. Eu me comprometo, Senhor, a viver uma vida sem santidade. Em nome de Jesus.
Amém!
Aplauda Jesus, gente. Aplauda Jesus. Aleluia. Você que fez essa oração, eu vi uma mão levantada, outra mão. Duas mãos levantadas, eu vi. Achei que era para a Mari, mas não é. No final, eu quero que vocês, duas que levantaram as mãos, venham aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Eu quero dar uma Bíblia para vocês. Eu quero chorar com vocês. Amém? E vamos que vamos. Ei. Procure Jesus enquanto se pode achar. Amém? Procure Jesus enquanto se pode achar. Procure Jesus enquanto nós estamos vivos. Porque vai ter um dia que a gente não vai poder achar. Coloquem em pé, gente. Vocês são jovens. Coloquem em pé. Então não, rapaziada.
Bom, agora é o seguinte, olha só. Nós teremos audições de um criativo. Cadê a Nath? Cadê a Gabi?
Que dia?
Dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro nós vamos ter audições aqui ativo. Vai ser aqui na igreja.
Então cola na igreja, troca uma ideia com a Nath, com o TH, não sei se vai ser só de louvor, se vai ser sentimento de dança, de teatro, enfim. Mas cola aqui na igreja, faça parte do louvor. Eu sei, TH e Nath, tem vários adolescentes que estão aí, que querem tocar, que querem fazer parte do louvor, que se sabem tocar, que tocam bem, que gravam coisas e colocam na internet. Estou falando que é público, internet é pública. Então venha para o Ministério de Louvor, amém? Faça parte do Ministério de Louvor, faça parte do Ministério de Intercessão, faça parte do Ministério de Mídias. Nós temos 11 ministérios no Rádio Camutim. Faça parte do Ministério. Nós entendemos que o adolescente, além de se relacionar com Jesus, ele tem que servir um outro. E tem que falar mais. Chico Lírio me procurou. Cadê o Chico Lírio? Tá ali, aquele homem lindo. Adolescente, vai. Aquele adolescente lindo. O Chico Lírio, como vocês sabem, está empregado nas praças, mas não só isso. No metrô também. O Chico Lírio está voando abaixo. Mas na verdade é responsabilidade de todos nós. O Chico Lírio vai começar a organizar uma galera para a gente evangelizar depois dos cultos do Radical. Então nós vamos para Paulista, Ibirapuera, no metrô, no trem, no avião, no helicóptero. Onde tiver um ser humano, nós vamos evangelizar. Então procure o Chico Lírio que nós vamos avançar isso daí. Amém? Pregar o evangelho para toda criatura de qualquer jeito, redesenha, reque, vamos para Paulista, começa a desenhar lá, fala assim, ó, o criador e tal, usa o dom, usa o talento, procurem o Chico Lírio, vai falar criativo, está escrito aqui, procurem o Chico Lírio, amém? Outra coisa, a Marisa falou, integridade sexual, procurem ela, tá bom? Diga, mas eu sou virgem, não tenho pedaço da cidade, tal, maravilha! Vai fazer integridade sexual. Vamos ter um tempo com os meninos também, amém? Porrada no estômago dos caras e fazer. Olha, moleque, vira homem. Tá bom. Vamos ter um tempo também futuramente. Tá bom? Agora também nós vamos, antes de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, agora eu quero que você senta. Eu já ia esquecer. Eu quero que você assista um vídeo muito top. E quando acabar esse vídeo, eu quero que você aplaude o Senhor e grite, faça o que você quiser. Amém?
Tem um vídeo, né?
Amém? Busque o Senhor enquanto você pode achar. Aleluia!
a sua oferta também com o QR Code que está aí na frente. Na sua tela, você que está em casa, pode fazer também, né, pelo QR Code que está em casa. Na estação da conferência, é isso, por isso que tem o QR Code. Entrega também o seu dízimo, a sua oferta, que tem um envelope aí, que é um envelope descartável. E é importante, dentro da sua fé, dentro da sua vida, dentro da sua comunhão com o Senhor, você seja um dizimista e um ofertante. Amém? Eu vou fazer uma pregação interessante sobre dízimo para você entender certinho. Se não é, pode. E nós vamos voar nesse daí também. Amém? Deus abençoe. Nós temos a nossa saideira. Você que é visitante, seja bem-vindo. Eu sei que você já foi bem-vindo. Toma campo no culto. Volta na semana que vem. Traga alguém. Evangelize. Vamos falar o amor de Jesus para o máximo de adolescentes possível. Não estamos acabando o culto. Tem a saideira. Mas volta semana que vem, porque eu não vou falar mais, tá? Você que está em casa, semana que vem, fica ligado com a gente. Deus abençoe. DH vai pregar semana que vem, hein? É nóis!
Eu não sei se você vai me ajudar. pecado, Senhor, neste momento. Leve os seus filhos em segurança, no nome de Jesus, Pai. Santo, 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 Santo. Aleluia!